Diário de quarentena.
O bacana disso tudo é que eu tive alunos até do Nordeste, né? Eu conheci muita gente pelo Instagram e tal. Isso foi muito bacana mesmo.
Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Diário de Quarentena.
Estamos aqui com o Wagner hoje, nosso convidado especial.
O Wagner é aquele que eu não conheço pessoalmente, mas já considero pacas.
Eu sei que ele tá conseguindo manter a saúde, que eu vi uma foto, tá excelente.
Wagner, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente conversando. Conta um pouquinho pro pessoal que tá em casa ouvindo a gente. Quem você é, o que você faz, de onde você vem.
Boa noite para vocês. Primeiro quero agradecer o convite aí. Muito legal essa iniciativa de vocês. Sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente estou trabalhando como personal trainer. Eu tenho... Minha primeira formação foi em direito. Eu trabalhei 10 anos com direito. E agora migrei do ano passado para cá, me formei em educação física e agora estou trabalhando apenas na área da educação física como personal trainer.
Bom, e já começando também falando um pouquinho dessas suas áreas, como que você está sentindo essa mudança específica, né, do consumo de aulas de personal? Você sentiu um grande impacto? Conta pra gente um pouquinho dessa mudança.
Então é, o que eu tenho percebido agora, as pessoas estão dando, na verdade, um valor um pouco maior do que se dava antes, né? E eu tenho visto bastante gente preocupada com a questão da atividade física, né? Tem muita gente que se apavorou bastante, porque era gente que já estava acostumada a praticar. E com esse negócio da pandemia, essa coisa de fechar a academia, as pessoas começaram a se desesperar inicialmente, acharam que iam ter que ficar paradas. Mas houve aí um mercado muito forte para a questão de aulas online, né? Isso, eu inclusive tive que me preparar para isso, porque eu não era muito desse meio. Eu era um cara que eu estava mais acostumado com a musculação tradicional em academia. Eu trabalhava praticamente com isso. Desde que eu me formei, os meus estágios foram nisso. Mas eu tenho sentido bastante isso. Eu tenho alunos que não querem voltar para a academia atualmente. Estão dando preferência para aulas online ou até mesmo aulas em parques, né? Tem gente também que começou a fazer em condomínio e tal, porque tem muita gente com medo de voltar, que é o medo do vírus, né? O medo da contaminação e tal. Então, eu tenho percebido isso. E tenho percebido também uma procura maior, como eu falei, né? Tem bastante gente agora que tá começando a se preocupar com a questão da saúde mesmo, e que viu que o exercício físico, a atividade física, não é só voltada para estética, né? A gente tem muita coisa atrás disso e tem muita procura pela questão da saúde em si. Basicamente é isso, assim, iniciando que eu tenho percebido.
Recentemente, a gente gravou com a Mi e ela estava dando aulas online também de exercícios físicos, porque ela estava fazendo faculdade de educação física. E ela contou um pouco dos problemas e dificuldades que a tecnologia ainda não conseguiu superar, como ver um ângulo certo, a posição do exercício. Como é que você está lidando com essas novas tecnologias agora na pandemia?
Sim, esse eu vou te dizer que esse é o maior problema, tá? Que tem. É a questão do ângulo, é a questão da correção, porque o que acontece? Muitas vezes a gente não tem como enxergar o aluno por inteiro. Então a gente tem que ter um olho muito clínico, né? Eu diria, a gente tem que prestar muita atenção no trabalho. Eu vejo que eu, para os alunos que eu dou aula online, eu tenho que ter uma preocupação e uma atenção em dobro do que em alunos presenciais, justamente por essa questão. Ah, então é assim, é o tempo todo baixa a câmera, se o aluno vai fazer um exercício que é no solo, baixa mais a câmera, quando sobe, levanta mais a câmera, e eu tenho procurado ter essa atenção, né, porque a gente, são exercícios assim, tem bastante exercícios que são complexos, né, desde um agachamento, que para muita gente um agachamento, é sentar e levantar, não é. A gente tem que ter um olho bem clínico para observar uma questão de joelho, uma posição, uma postura da coluna. Então, a gente tem toda essa problemática. Bem dizer, é isso. É só essa questão mesmo que tu pontuou. É só isso que eu tenho visto. Mas que, né, por outro lado, tem essas vantagens, né? Que é justamente isso da gente apurar muito mais a nossa visão e ter uma percepção maior. E o que me ajudou muito, inclusive, eu tô com uma bagagem que eu posso dizer hoje em dia que tá um pouco maior, que eu tive com toda essa questão da pandemia, né? Eu tô levando muito disso hoje para os alunos que estão voltando a treinar em academia. Eu tive que reaprender, na verdade, muita coisa mesmo.
Reaprender. Eu achei legal o uso que você deu dessa palavra, né? Utilizar esse termo, porque a gente está num momento bem desafiador mesmo, que está provocando a gente para reaprender coisas, até mesmo aprender coisas novas. Você lembra de mais alguma coisa além da tecnologia, seja, né, na própria relação de trabalho ou na comunicação com as pessoas que você precisou aprender ou reaprender?
Ah, sim. Isso aí bastante, né? Eu vou te dizer que, assim, questão de comunicação, até não sei se nesse ponto específico que tu me perguntou, mas o bacana disso tudo é que eu tive alunos até do Nordeste, né? Eu conheci muita gente pelo Instagram e tal. Isso foi muito bacana mesmo. A questão do respeito às medidas, isso tem bastante ainda, principalmente com os alunos presenciais, né? Porque, assim, aluno online a gente não tem problema nenhum. Tu tá na tua casa, eu tô na minha, e isso... Não tem problema para ninguém. Agora, ainda tem muita gente, né, que a gente fala dos famosos negacionistas, né, que acham que não tem problema nenhum, que não vai dar em nada. Isso aí a gente tem observado bastante. E a gente está tendo um problema muito sério na academia em questão, a academia que eu trabalho aqui em Porto Alegre voltou essa semana. E o maior problema que se tem é com isso. Tem muitos alunos que baixam a máscara, aí colocam a máscara abaixo do nariz, aí tem uns que sobem, fica só o nariz coberto. É difícil de tu conseguir explicar para as pessoas, né? Por mais instruídas que elas sejam, né? Que a gente acredita que sejam, que não pode. Sabe? Isso é muito difícil mesmo, e essa dificuldade eu tô tendo agora, né, nas aulas presenciais, assim, são alunos que não são meus alunos de personal trainer, são alunos da academia, só que a gente tá bem instruído a chamar atenção e a não deixar passar, sabe? Então é assim, é desde o momento que o aluno entra na academia, passando pelo momento que ele tem que estar com a máscara, tem que fazer a higienização dos aparelhos. E isso é o que tem gerado o maior problema. E, em contrapartida, a maioria dos meus alunos de personal, que eu dou aula em casa, é total segurança. Pessoal bem consciente, pessoal, eu chego, já estão de máscara, tem álcool em cima da mesa para eu passar nas minhas mãos, tem todo um cuidado. Então, acho que o problema maior ainda é nessa questão da academia. Esse pessoal que, quando abre, resolve voltar, porque acha que porque abriu não tem problema nenhum e, né, tudo é festa. E a coisa, a gente sabe que não é bem por aí, né? Por isso que aqui a gente está vivendo esse abre e fecha. O tempo todo, esse abre e fecha e a coisa não firma em definitivo.
Você acabou de mencionar que mudou bastante coisa na rotina da academia, aumentou muito a segurança e a segurança com a saúde de todos os funcionários e dos usuários. Mas como é que está a rotina na sua vida? Como que você está se programando? É só colocar uma máscara ou mudou muito mais coisa?
Eu venho de uma mudança muito brusca, assim, né? De uma transição profissional que, para mim, eu não estava esperando que fosse tão imediata, né? Porque eu trabalhava na minha primeira formação, que é em Direito, né? Eu era assessor aqui de uma procuradora de justiça. E assim que eu me formei, ela me demitiu. Eu era cargo em comissão, eu não era concursado, mas eu trabalhei com ela 10 anos. Ela me demitiu por circunstâncias que obviamente não vêm ao caso na nossa conversa, nada em relação à deficiência do meu trabalho. Então eu fui para uma... foi uma transição muito brusca, assim. Eu saí do direito e tive que ir para educação física. Em seguida eu perdi o meu cachorro. Eu tinha um cachorro já, 14, 15 anos, o cachorro estava comigo. Em seguida veio essa pandemia. Então foi uma coisa assim, para mim foi um momento difícil... várias circunstâncias. Essa profissional, aí veio a questão do meu cachorro. E quando eu tava assim, pra um cara que recém se formou, eu tava indo pro meu 10º aluno de personal trainer, meu aluno particular, quando começou essa questão da pandemia. Então, assim, pra mim foi um choque absurdo, porque aí eu comecei a me desesperar, achei que tudo ia por água abaixo, que eu não ia ter dinheiro, e eu tive momentos bem difíceis, assim, a minha rotina foi bastante alterada, porque eu sou um cara da rua. Eu não sou um cara de ficar muito tempo em casa, eu sou um cara que eu pago pra estar na rua. Essa coisa de ficar em casa, isso de início começou a me incomodar bastante. Eu tive quadros, não sei se eu posso dizer depressivos, né? Porque eu não procurei médico nem nada, mas eu tive quadros bem ruins em casa, de eu não querer sair de casa, de eu ficar meio pra baixo, né? Querer desistir, jogar tudo pra cima. Sim, também o que me salvou aqui foi que a mãe do André tem um apartamento, ela mora em cima aqui da gente, ela tem um apartamento de cobertura e tem uma área externa muito boa. E isso me ajudou bastante. Porque o que aconteceu? Lá em cima, na parte da cobertura, eu montei praticamente um estúdio para mim, que é onde eu dou as aulas, né, para os meus alunos online hoje em dia. Então a minha rotina de treinamento não mudou. Porque eu tinha também um problema, comecei assim, meu Deus, e agora? Eu não vou ter trabalho, vou ficar dentro de casa, eu vou engordar. E as coisas começaram a vir na minha cabeça. Então eu procurei pelo menos manter essa minha rotina de exercício, que para mim seria bastante grave se eu tivesse que parar, e eu consegui manter lá em cima, né? Montei, eu tinha aparelhagem em casa, tenho alguns materiais em casa, consegui comprar alguma coisa, montei lá em cima e mantive isso. E aí, assim, alguns alunos ainda queriam que eu desse aula na rua, então eu fui pra rua, dei na rua com todo cuidado, questão de máscara, questão de toda a proteção possível, e fui tentando me manter assim, sabe? Mas basicamente foi isso. De início, eu ainda saía um pouco pra rua pra pedalar, pegava a bicicleta, dava umas pedaladas e voltava sem sair da bicicleta, só pra dar uma volta, pra respirar um ar, porque ficar em casa, pra mim, realmente é horrível, era a pior parte, tem que ficar dentro de casa. Sim, fui mantendo o mais saudável possível, sabe? Tinha muito medo de engordar, porque eu tenho uma briga com o meu corpo e isso já vem de muitos anos. Então, são coisas que, assim, pra eu ter a minha saúde mental equilibrada, eu preciso também ter a minha saúde corporal equilibrada. São várias coisas que vêm, e eu fui tentando deixar tudo dentro dessa normalidade possível, né? E acredito que eu consegui. Vou dizer, assim, que eu ainda não tô 100%, mas agora, assim, voltando, eu podendo ver gente, podendo conversar, podendo seguir uma rotina um pouco melhor que aquela coisa fechado dentro de casa, foi tranquilo. Vou dizer que foi mais tranquilo do que de início eu achei que pudesse ser.
Entendi. E falando, então, um pouco do início, quando a gente estava lá em dezembro de 2019, ou também, talvez no começo desse ano, quando você começou, de fato, a ouvir coisas sobre esse vírus, que tinha um tal de Covid, coronavírus, você lembra do momento específico, o que, que você leu, o que, que você sentiu, o que, que você pensou nesse primeiro momento?
Vou te dizer assim, ó, eu lembro de me dar por conta do que era, eu acho que foi, deve ter sido por fevereiro, mais ou menos. Não, dezembro eu não fazia nem ideia, não fazia mesmo. E eu via, até eu lembro que eu via alguns memes com aquela cantora Corona, eu via algumas coisas e eu não entendia, porque eu tava numa fase assim, que eu saía de casa 20 para 6 da manhã, porque eu tava trabalhando numa academia aqui perto de casa também, eu trabalhava em duas academias na época. Então eu saía de casa assim, 20 para 6 da manhã. Depois eu vim em casa, porque eu trabalhava só 3 horas na academia, vim em casa para descansar um pouco, porque era pertinho. Em seguida eu almoçava, saía de casa, ia dar aula de personal, emendava na outra academia que eu trabalho de noite, que é a que eu tô hoje, e eu chegava em casa muito tarde. Eu chegava em casa, muito tarde não digo, mas eu chegava em casa, tinha dias que eu chegava 10 e pouco. Então era aquela coisa assim, comer alguma coisa, sentar e eu via uma série, eu via alguma coisa pra relaxar. Então não tava ficando muito por dentro dessa questão do vírus, assim, da gravidade que era. E de início eu achei que fosse ser uma coisa como foi a H1N1. Eu não achei que fosse ser uma coisa tão forte. Não achei mesmo. Nunca tive esse negócio de negar, né? Que era uma coisa grave, porque a gente sabe que quando uma coisa tá espalhando, não tem como tu não achar que é uma coisa grave, né? Quando se espalha do jeito que se espalhou. Mas não que fosse ser algo tão grave como foi. Eu fui me dar conta quando realmente eu vi que as coisas iam fechar e que o mundo tava parando. Quando eu vi que na Itália a coisa tava gravíssima, eu tinha inclusive um aluno de personal que ele, antes de estourar tudo isso, ele estava me contando que ele ia ter que parar um pouco pela metade de abril, porque ele ia casar e ele ia passar a lua de mel dele na Itália. Então, assim, foi ali por março mesmo, um pouco antes de fechar, que eu comecei a ver que a coisa, pá, sabe, não é H1N1, é uma coisa que é muito mais grave. Mas, assim, dezembro, vou te dizer que eu acho que eu nem escutei falar disso aí. A coisa começou a aparecer pra mim mesmo, que eu comecei a perceber, foi finzinho de fevereiro pra março, mais ou menos por aí.
Acho que foi bem na época desse finzinho de fevereiro, começo de março, que os memes da corona estavam em alta mesmo.
Pois é, e era uma coisa que eu via e eu não tava entendendo. Era aqueles memes assim, era uma época que eu tava muito afastado de Facebook e coisa também, porque como eu tava trabalhando demais, eu saía de casa e voltava tarde, eu não parava muito. Então eu via aqueles memes e não entendia. Daí eu não sei até se não foi pro André que eu perguntei alguma coisa, que daí eu comecei a entender, tem o vírus, não sei o que, e aí que eu comecei a me antenar um pouco mais. Foi bem, bem nessa época.
E desde o começo, assim, você procurou saber, assim, consumir notícias, saber o que estava acontecendo, ficar atualizado nisso, ou agora também está procurando dar uma distância, procurando não ver tanto, assim, né, como muitas pessoas estavam no começo?
Não, eu procuro ver, eu procuro me informar, porque, assim, eu trabalho, né, com saúde, então tem muito aluno que me pergunta muita coisa, né, Ah, dá para fazer isso? Será que não tem problema daquilo? Então eu procuro sempre estar informado em relação a isso também, né? A questão do exercício físico e para saber como andam as coisas, né? Eu acho que a gente não pode parar. Por mais deprimente que chega, que seja, tu chegar em casa, ligar uma televisão e ver notícias assim que são inacreditáveis, né? Do ponto de vista da ignorância humana, é uma coisa que eu procuro estar bem antenado, eu procuro estar vendo. Até porque é do meu grande interesse que tudo isso passe, né? Eu sou um grande interessado que tudo isso acabe, né? Por questões de trabalho e por questões sociais também, né? Como eu falei para vocês, eu sou um ser da rua. Eu preciso estar na rua, eu preciso estar vendo gente, então. Para mim, quanto mais cedo esse negócio todo terminar e for embora, quanto mais eu souber que a coisa tá melhorando, na minha cabeça, isso faz muito bem. Faz muito bem mesmo.
Eu sei que você deixou bem claro que é um ser super social, que adora estar na rua e ver e sair, e até porque suas atividades e trabalho são relacionadas às pessoas, mas tenta falar pra gente se você conseguiu ver algo bom no isolamento, na quarentena, sabe? Algo que você aprendeu a gostar de fazer.
Sim. Isso eu tenho conversado com muita gente, assim, ó. O lado bom para mim. Eu não acredito muito nessa questão de, ser humano vai sair dessa melhor. Não acredito nisso. Eu acreditava no início, tá? Tava bem crente nisso. Hoje em dia eu não acredito mais. Eu acho que as pessoas, pelo contrário, estão se mostrando. Quem é bom, a gente tá vendo que é bom. E as pessoas medíocres, a gente tá vendo que são pessoas medíocres. Para mim, o positivo disso, profissionalmente, eu tive que me reinventar. Tá, se tu me perguntar assim, a palavra dessa quarentena para ti, a palavra é reinvenção. Eu profissionalmente eu tive que me reinventar. Como eu falei para vocês, eu era totalmente da musculação tradicional em máquinas dentro de academia. Quando eu comecei a ver que ia ter mercado para aulas online, eu disse assim, bom, aula online eu não vou poder dar dentro de uma academia, né? Aula online sou eu em casa, podendo pedir que o meu aluno, né, solicitar que meu aluno que tá lá do outro lado façam coisas que eu possa fazer dentro de casa. Então, assim, foi extremamente positivo e enriquecedor para mim nesse sentido. Porque eu tive que correr atrás de cursos online, eu tive que correr atrás de material. Eu não sei quantos livros de PDF eu baixei na internet, quantos vídeos eu assisti para aprender a fazer exercícios com elástico para alunos que têm elásticos em casa. Exercícios com peso do corpo, uma imensidão de coisas que dá para fazer que eu não fazia ideia, que eu comecei a ficar até com vergonha quando eu comecei a ver. E eu, meu Deus, como é que eu sou um profissional de educação física? Como é que eu sou personal trainer e eu não sabia que tinha essa riqueza de coisas para fazer? Então, o mais positivo para mim foi isso, foi a questão profissional de ver o quanto a gente pode trabalhar, né, tendo um problema sério como esse. E isso até hoje tem sido para mim. Eu ainda procuro, mesmo com a volta das aulas presenciais, eu ainda estou procurando muita coisa, eu ainda estou querendo me especializar em muita coisa para que enriqueça, né, me fugiu a palavra, mas assim, a minha carga de coisas que eu tenho para poder passar para os meus alunos. E isso para mim tem sido melhor. Foi o mais positivo dessa pandemia.
Oh, maravilhoso, você deixou bem claro toda a sua evolução e enriquecimento profissional, isso é ótimo, conseguiu se reinventar também, maravilhoso. Mas conta pra gente agora como é que tá essa evolução espiritual, como é que tava o Wagner antes, ou quem era, e como tá se sentindo agora, o que você conseguiu evoluir?
Cara, evolução espiritual é uma coisa que eu às vezes penso, repenso, e eu tento sempre me analisar, e eu me assusto bastante comigo, né? Mas aí, assim, nem vou te dizer que é uma evolução da pandemia em si. É uma evolução, assim, que vem de anos, sabe? A minha formação dentro da educação física me fez eu acredito que me fez um ser humano muito melhor. Me fez uma pessoa muito melhor. Mas eu posso te dizer, assim, que a questão da pandemia, eu me senti tocado com muita coisa que... Não vou te dizer que não me tocasse antes, mas eram coisas que eu não via. São coisas assim que a gente às vezes vive num mundo tão fechado, quando a gente tem uma vida mais tranquila, e às vezes a gente não consegue olhar para o lado e não consegue ver que tem pessoas que às vezes necessitam de um mínimo teu, tem um mínimo que tu pode dar que pode ajudar. E assim, eu tenho feito muito, eu fiz muito trabalho gratuito agora durante a pandemia, assim. Eu tinha pessoas do Instagram que às vezes vinham falar comigo, bah, eu queria uma ideia, eu não tenho empolgação para fazer exercício, mas eu tô parado. E são pessoas que eu disse assim, cara, que horário tu tá livre aí? Tu tá numa quarentena geral? Me chama a hora que tu quiser, porque eu fico aqui trabalhando com meus exercícios, eu fico praticamente das 2 da tarde às 9 da noite. sabe? Então, assim, eu procurei ir atrás dessas pessoas, procurei dar uma ajuda, né? Dentro daquilo que eu posso, né? Dentro daquilo que eu posso, porque infelizmente eu não posso tanto como eu queria. E bem dizer, foi mais nisso, assim, cara. Eu comecei a tentar olhar um pouco mais pro lado coisas que antes eu não fazia. Porque eu acho que a gente fica muito nessa coisa de, ah, procura o aluno que te paga, vamos num lugar que tem o aluno que paga mais, o aluno que paga menos, não sei o quê. Isso eu tenho feito e eu vou te dizer assim, é que veio tão natural, sabe? Não foi aquela coisa assim, ah, eu vou fazer porque amanhã depois eu vou receber de volta, daquela máxima que a gente dá hoje e recebe amanhã. Foi uma coisa que veio de mim super natural. Eu disse assim, cara, por que não ajudar, sabe? Por que não ajudar? São pessoas que estão ali, estão me chamando, estão fazendo uma pergunta assim, ah, se tu não te importar de me responder, é claro que eu não me importo de responder. E aí eu comecei a entrar numa conversa, isso e aquilo, e fui trabalhando nesse sentido. E vou te dizer assim, muita gente precisa, às vezes, mais de uma conversa. O que as pessoas querem, às vezes, é conversar, porque elas estão tão sozinhas. Elas querem mais, às vezes, bater um papo do que realmente ter alguma aula, ter alguma coisa assim. É muito, muita, muita questão disso. Mas vou te dizer que isso, eu acho que eu venho olhando um pouco mais pro lado, assim, pelos outros, do que eu fazia antes naquela correria de estar sempre na rua e sempre tendo que correr atrás do dinheiro, bem dizer. Vou dizer que é a curto, né, essa, a curto prazo, essa evolução espiritual. Mas eu me considero uma pessoa que acho que de 5 anos para cá, eu mudei muito a minha cabeça, mudei muito a minha forma de ver o mundo e de ver as outras pessoas. Mas mudei demais. Se tu me conhecesse há 5, 6 anos atrás, talvez tu não dissesse que hoje eu sou essa pessoa que tá falando aqui contigo. Totalmente diferente mesmo. Mas sempre tem um pouquinho, né? Porque eu acho que a gente evolui diariamente. E eu acho isso bem bacana. Eu me analiso muito nesse sentido, muito mesmo.
Nossa, Wagner, estava até aqui viajando enquanto estava falando, que é muito bonito ouvir você falar disso e todo esse. Acho que posso até chamar de autoconhecimento que você adquiriu, né? Mesmo que você fale, ah, é uma evolução espiritual a curto prazo, mas eu tenho certeza que, cara, isso já é muita coisa, isso já é uma evolução gigantesca. E que bom que você está conseguindo ser essa pessoa para muita gente. Inspirar essas pessoas, que seja pela conversa, que seja pelos próprios exercícios, sabe? Conseguir ser esse ponto de apoio e de conexão com essas pessoas. Eu tenho certeza que isso vai voltar para você, de muitas formas e de muitas boas formas. Então é muito bonito ouvir você falar sobre.
Sim, bacana. Eu gosto também. E como eu falei, é uma coisa assim que me dá uma satisfação muito grande fazer. Porque eu, diferente do direito, a educação física foi uma coisa que me brilhou do nada, assim, né? Eu era um cara que eu era muito sedentário quando eu era mais novo. Só para resumir para vocês, assim, eu fiz um procedimento de lipoaspiração há uns 10 anos atrás, eu acho, porque eu tentava emagrecer e não conseguia, mas ainda assim eu sou uma pessoa que até hoje eu gosto de comer, hoje eu como de uma forma mais controlada. Então eu tava bem gordinho na época, eu fiz e em seguida eu entrei para academia e comecei a fazer musculação. Aquele mundo começou a me encantar, e com o passar do tempo, esse start me deu de uma viagem que eu voltei, eu fui visitar uma amiga minha que mora em Madrid. Voltei de viagem, disse que a viagem, né, mudam bastante a cabeça da gente, abrem a cabeça da gente, e essa realmente abriu. Eu voltei no que eu sentei no gabinete do Ministério Público para trabalhar, eu pensei assim, meu Deus, eu não quero isso para minha vida. E aí eu já tinha pensado nessa coisa da educação física, de ser personal trainer, porque eu sempre gostei muito do clima dessa troca aí de academia. Resolvi pedir o reingresso aqui na PUC, eles me deram o reingresso, eu entrei e comecei o curso. Ali para lá foi isso que eu falei para vocês, assim, acho que evolução como pessoa, como ser humano, em todos os sentidos. Então é um trabalho, assim, é uma coisa que eu fiz por mim, que foi um start que veio, não foi aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o direito veio um pouco disso. Não veio da paixão pelo direito que eu tinha. Gostei da faculdade desde o início, mas não era aquela coisa que eu tinha uma paixão. A educação física eu fiz porque eu resolvi fazer, é isso que eu quero e fiz. Então eu tenho uma satisfação muito grande em ajudar as pessoas por meio disso. Sabe, uma coisa assim que, bah, ajudei o fulano, fiz não sei o quê, é uma coisa que me dá um prazer muito grande. E é o que eu tenho procurado fazer bastante assim. Resumidamente é isso, só para contextualizar essa questão.
Que legal, nossa, acho que até assim, a gente percebe que é sua menina dos olhos, né? Toda essa evolução profissional que você teve. Então, ouvir você falar nos transparece também muito orgulho. Então, a gente fica feliz também que você está compartilhando isso com a gente. E aproveitando, nos conta também quais são as coisas que, além da sua atividade profissional, que a gente já viu a sua paixão por isso, que estão te ajudando a passar por esse momento, né? Pode ser, sei lá, uma música, um livro, alguma outra coisa que você tenha visto ou feito que, o que for, o que também tá te ajudando a passar por esse período que a gente tá vivendo?
Vou te dizer que assim, ó, séries. Muitas séries, Netflix, Amazon Prime, sou noveleiro de carteirinha, então novela é uma coisa que me encanta e que eu gosto muito, só que as atuais eu não tenho gostado muito, então eu assisto novelas antigas, gosto bastante, sempre fui muito noveleiro. O André aqui em casa me ajuda pra cacete, muito, muito mesmo. Eu tô procurando agora desenvolver pelo Facebook, tô fazendo uma página minha, de só questão de dicas, não só voltadas para exercício, mas é uma página que fala de saúde, né? Saúde e exercício. Então, assim, são coisas que eu venho desenvolvendo e que estão me ajudando a passar por isso. Mas eu vou te dizer que o principal, essa coisa do passar, que eu deixo um pouco a profissão de fora, é basicamente isso. É televisão, muita série mesmo. Eu vejo muita coisa sozinho, eu vejo muita coisa com o André, tem coisas que a gente vê junto, tem coisas que eu assisto sozinho, porque a gente tem estilos muito diferentes de gosto pra série, né? Geralmente eu gosto do que ele gosta, mas ele não gosta de tudo que eu gosto. Então tem muita coisa que eu vejo sozinho. E novela que sempre foi. Então eu assisto as novelas do canal Viva. Às vezes eu vou dormir quase 2 horas da manhã, tendo que acordar às 7, porque eu tô vendo o capítulo que eu deixei de ver. E tem sido basicamente isso. E agora, aos pouquinhos, né, a gente tem voltado a receber gente em casa também. A gente procura com todo cuidado fazer isso. Então, às vezes, final de semana, nos fins de semana, já vamos chamar o fulano com a fulana. A gente chama um casal de amigos, ou chama só um amigo, ou só uma amiga, para trocar uma ideia um pouco, desopilar um pouco, sair dessa, né, dessa coisa pesada que é o diário, quando a gente assiste televisão, assiste jornal. Então, aos pouquinhos, eu tô trabalhando nisso, é o que tem me ajudado mais. Mas aí, só repetindo, se for botar uma palavra, séries. Séries é o que tem passado, bem dizer.
Alguma que mais tenha te chamado a atenção?
Ah, olha, vou dizer pra vocês que uma única não. Mas a gente viu assim, a gente viu... Little Fires Everywhere, que é uma da Amazon, que é sensacional, é uma série muito boa, é uma das melhores, eu acho, que eu assisti. Depois a gente viu The Man in the High Castle, que é uma série muito boa, que eu não sei se vocês já viram, mas resumidamente, é uma que ela mostra o mundo como se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra e os Estados Unidos aí dividido entre a Alemanha e Japão. E aí tem todo um contexto de várias coisas que acontecem que é interessantíssimo, é muito boa a série.
Eu só tenho uma pergunta pra você também, o Wagner. Você gostou do final de The Man in the High Castle?
Gostei e não gostei. Acho que eu poderia ter desenvolvido um pouco mais. Mas assim, vou te dizer que também é muito difícil eu não gostar, sabe? Eu geralmente gosto dos finais, assim, a não ser que seja uma coisa muito ruim. Tipo, Game of Thrones, que eu era fanático, eu não achei muito ruim, mas eu me decepcionou um pouco. Eu gostei sim do final. Queria alguns desfechos diferentes pra alguns personagens, mas eu vou te dizer que eu gostei. Gostei, não posso dizer que eu não gostei.
Entendi, porque eu fiquei decepcionada com o último episódio. Gostei da série inteira. O último episódio, pra mim, não gostei, não desceu.
Entendi. E outra também que pra mim é excepcional, foi uma das séries de comédia, que geralmente eu não gosto de série de comédia. Que eu gostei, eu não sei se vocês já viram, La Casa de las Flores. Mas eu achei sensacional. Uma série que pra mim era uma série leve e engraçada, porque dificilmente eu consigo rir em série de comédia, mas eu achei ela muito boa mesmo.
Tá anotado aqui para nós vermos, assim que tiver um tempinho. E pra gente fazer uma pergunta que a gente faz pra todo mundo, quando todo mundo vê que tá seguro, já tiver a vacina, puder sair na rua, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer?
Eu vou te dizer assim, ó, que diferentemente da maioria das pessoas que eu conheço, que todo mundo, eu vou sair na rua, eu vou pra bar, não sei o quê, eu vou fazer uma festa dentro de casa. Eu quero receber muita gente em casa, porque, como eu falei de novo, né, eu sou extremamente social, e a minha casa, assim, o apartamento aqui, a gente tava acostumado a receber gente sem exagero, a gente tava acostumado a receber gente sexta, sábado e domingo. Era muito difícil a gente ter um final de semana sem ter o apartamento aqui lotado de gente. Claro, lotado que eu digo assim, são 10, 12 pessoas, né, pra dentro de um apartamento, né, não é um apartamento pequeno, mas também não é um apartamento enorme, mas a gente tava sempre com muita gente dentro de casa, e eu gosto muito de misturar tribos, né, então eu chamo assim, colegas de faculdade, chamo primos, chamo amigos da academia, e eu gosto muito de fazer isso, e é isso que eu quero fazer, eu não tô com a mínima vontade de sair pra rua. sabe? Sair pra rua, que eu diga nessa questão aí de, ah, vamos pra bar, vamos pra não sei o quê. Não. O que eu quero é poder chamar os meus amigos, todos aqueles que eu podia misturar antes disso tudo começar, e fazer uma janta, fazer um evento dentro da minha casa. Aquela coisa de reunir todo mundo, para todo mundo poder conversar, fazer gente, conhecer gente e ter essa integração, que é isso que eu mais sinto falta. É o que eu mais sinto falta mesmo hoje, é disso. É de poder reunir a quantidade de pessoas que a gente reunia antes dentro de casa. É o que eu vou fazer. Não é nem que eu quero, é o que eu vou fazer assim que disserem assim, ó. Tá liberado, é o que eu vou fazer. Isso eu já tenho em mente, sem dúvida.
A música mais zoada antes vai ser a mais exaltada, que é a festa no AP. Todo mundo vai curtir ela.
Exatamente, exatamente isso.
Ô, Wagner, eu quero já deixar meu muito obrigado aqui, mas antes de terminar, gostaria de deixar uma frase final aí para todo mundo que tá escutando você.
Cara, não sei se é uma frase, mas eu diria assim, ó. Sejam pessoas melhores. Sabe, sejam pessoas melhores, eu diria isso, porque eu tenho me decepcionado bastante com algumas pessoas que eu não esperava determinadas atitudes. Eu não digo nem em relação a mim, mas em relação ao mundo, em relação a tudo isso que tem acontecido, sabe? Tenho me decepcionado bastante, sabe? São pessoas assim que de 5 anos para cá não mudaram o pensamento que tem em relação a muita coisa, e eu acho que uma pessoa que em 5 anos não consegue mudar a cabeça tem algum problema. Então, acho que a frase que eu deixaria é isso, sabe? Sejam pessoas melhores. Eu acho que é isso que eu desejo para todo mundo. É isso. Simples, bem simples e pontual.
Perfeito, fique de recado para todo mundo, sermos pessoas melhores. E Wagner, muito, muito obrigada. Também quero te agradecer aqui, de verdade, por ter participado esse tempo com a gente. Foi um papo muito divertido. A gente estava no mudo aqui, mas a gente estava dando risada, se divertindo com as coisas que você trouxe. Também foi muito inspirador ouvir você falar sobre sua profissão, sobre todo o cuidado que você tem, toda a vontade, determinação que você tem em realizar as coisas. Então, novamente, obrigada por ter participado conosco.
Tranquilo, eu que agradeço vocês pela oportunidade, a parabenizar, porque achei sensacional, gostei mesmo. No início eu estava um pouquinho nervoso, mas fui me soltando. E parabéns mesmo pela iniciativa, é muito legal e muito obrigado mesmo. Foi bem bacana poder ter essa conversa com vocês. Bacana mesmo, brigadão.
Que é isso, a gente tem que agradecer você. E o convite está aberto a todo mundo que está escutando. Se quiser vir conversar com a gente, é só entrar em contato. Tem aí o nosso e-mail, pode ser o Instagram, pode ser todos os meios que você conseguir, só vir falar. Meu muito obrigado novamente, um abraço a todos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até mais.
Abraço, tchau, tchau.
Energium Ilimitada, edições de podcast.